Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, o que deve sair dessa reunião de líderes hoje, conduzida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois daquele quiprocó, né, de dias atrás, envolvendo Alexandre Padilha, articulação do governo e troca de farpas ali entre os dois, pensando também nesse clima de confronto, né, que teremos mais à frente com pautas muito de interesse do governo.
Pois é, o Arthur Lira, né, que a gente sabe que ele joga duro, faz hoje a primeira reunião de líderes depois de chamar o Alexandre Padilha, que é o articulador político do governo, de desafeto pessoal, de incompetente, etc., ou seja, de declarar guerra em público, né? A expectativa no Congresso é de que o foco da reunião de hoje seja o Ministério da Saúde. Por quê? Bem, primeiro porque o Ministério da Saúde é o maior orçamento da República, né? O Ministério da Saúde tem muito dinheiro, muita ramificação, muito poder político. Segundo, porque o Centrão sempre esteve de olho nesse ministério, sempre quis a vaga da ministra Nízia Trindade, que não é uma política, é uma técnica, era presidente da Fiocruz, enfim. E aí o Centrão disse, opa, ministério com muita verba e ministra sem traquejo político. É um alvo fácil para o Centrão. E terceiro, por uma questão assim, vamos dizer assim, mais disfarçada, mais debaixo dos panos, que é o seguinte: quem tem muita força no Ministério da Saúde é Alexandre Padilha, o adversário, inimigo do Arthur Lira. Então, é possível que a Nízia Trindade, que hoje já está depondo lá no Senado Federal para falar da pasta, falar do que está sendo feito, distribuição de recursos, etc., seja também convocada pelos líderes para falar na Câmara especificamente sobre a distribuição de recursos para estados e municípios. Ela que é do Rio de Janeiro, ela que é mãe de um prefeito de uma pequena cidade no Rio de Janeiro, e ela que vem sendo acusada de mandar mais dinheiro para a cidade do filho, onde o filho é prefeito. Mas isso tudo é parte da guerra do Centrão contra o governo e, particularmente, contra o Ministério da Saúde e o Alexandre Padilha. Então, essa reunião de hoje do Arthur Lira com os líderes vai ser do balacobaco, viu, gente? Vai ter recado para tudo quanto é lado e muito foco no Ministério da Saúde. Além disso, é isso que você diz, Carolina. A gente está tendo muita dificuldade na economia esse ano e muita coisa depende do Congresso Nacional. Como que o Arthur Lira, acuado, às vésperas de deixar a presidência da Câmara, vai se comportar diante dessa pauta econômica? Tudo isso pode ficar um pouquinho mais claro nessa reunião do Lira com os líderes.
Você falou aí sobre o Padilha, né, a relação da saúde, inclusive médico, né, ex-ministro da saúde. Então está bem por dentro ali de todas as minúcias da pasta.
Sabe por quê? É isso que você disse, ele é médico, ele já foi ministro da saúde e mais, ele foi um dos grandes padrinhos, dos principais padrinhos da escolha da Nízia Trindade. Então ele tem muita influência, ele indica a gente, ele acompanha, ele sabe o que está acontecendo lá dentro. E mais um detalhe para nós em família, que é o seguinte: se o Alexandre Padilha sair em algum momento da articulação política, aliás, né, lembrando que o Lula, nos dois primeiros mandatos, trocava de articulador político como quem troca de camisa, um atrás do outro, se o Alexandre Padilha sair, a pasta mais natural para ele é exatamente o Ministério da Saúde, né?
Muito bem. Eliane, outro assunto aí que está na pauta do dia hoje, o Senado vai votar, pode votar a PEC que criminaliza a posse, também o porte de qualquer quantidade de drogas. E isso aí já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa já faz um mês. E o Supremo está com um julgamento que está em suspenso por enquanto, mas que deve voltar a andar em relação a isso, dando um entendimento completamente diferente desse que o Senado vai colocar hoje em votação.
Pois é, exatamente. O Senado, ele hoje vai analisar essa PEC das drogas. Primeiro, é o último dia de discussão da PEC, porque você sabe que antes da votação tem uma série de sessões de discussão. Hoje é o último dia, é a última sessão de discussão e a possibilidade de que depois da discussão comece a votação ainda hoje no plenário do Senado. E essa questão das drogas, que divide muito a sociedade, divide muitos especialistas, divide também cara a cara o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos, ou seja, falta um dos 11, são 11 votos, portanto, com 6 votos já está decidida a questão, falta um voto para descriminalizar pequenas quantidades de drogas, principalmente, particularmente, da maconha. O que que o Supremo está julgando com isso? Está dizendo o seguinte: é preciso distinguir o usuário de pequenas drogas, né, de pequenas quantidades, o usuário do traficante, porque o traficante é, sim, o grande fator nefasto para a sociedade brasileira. E não adianta você botar um menino que fuma maconha na cadeia junto com o traficante, porque há uma grande chance dele sair da cadeia exatamente como traficante. Né? Claro que não 100%, mas que há uma possibilidade. Já a PEC, que está sendo votada no Senado Federal, ela diz o seguinte: não interessa se o cidadão ou a cidadã for pego pela polícia com pequena quantidade ou com muita quantidade, eles têm que ser tratados da mesma forma. Qualquer quantidade caracteriza crime, põe na cadeia. Então, tem aí uma questão que envolve diretamente a sociedade, diretamente uma questão social, portanto, mas também por trás está a guerra política, a guerra de poder entre o judiciário e o legislativo, particularmente entre o Supremo e o Senado Federal.
Muito bem. Eliane Cantanhede vai seguir conosco aqui no Jornal Eldorado, também com os dados que saíram agorinha do boletim do relatório Focus. Os analistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para 2024, ao mesmo tempo em que também passaram a projetar um crescimento maior da economia no período. Para a inflação de 2024, os analistas baixaram a expectativa de 3,76% para 3,71%. A redução aconteceu após o bom resultado do IPCA de março, que desacelerou para 0,16%. E com isso, a expectativa para a inflação de 2024 se mantém abaixo do teto da meta. Para o crescimento do PIB neste ano, a projeção subiu de 1,90% para 1,95%. Foi a nona alta seguida nesse indicador. E para o ano que vem, a previsão de alta do PIB ficou estável em 2%. Os economistas mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e o de 2025. Atualmente, a Selic está em 10,75% ao ano, após 6 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. E para o fechamento do ano, a projeção do mercado para o juro básico subiu de 9% para 9,13% ao ano. Nesse panorama, Eliane, a gente tem o governo enviando lá ao Legislativo um projeto de lei de diretrizes orçamentárias propondo redução nas metas fiscais dos próximos anos. Uma pauta bastante difícil, né, para o governo lidar. Você estava falando aqui agora há pouco sobre o Congresso e o humor desse Congresso para diversas pautas do governo, com risco de vetos ainda nessa semana. Queria te ouvir sobre como cai essas mudanças no arcabouço fiscal e das contas públicas, né, que prevê, não prevê um corte de gastos, né, para equilibrar tudo aí.
O mais impressionante é como o Fernando Haddad foi do céu ao inferno muito rapidamente, né? Porque 2023 deu tudo certo, ele articulou muito bem, ele se articulava bem com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o Congresso, com a mídia, e deu tudo certo, e o grande troféu foi a reforma tributária. Mas a gente está em meados de abril de 2024 e o que aconteceu na economia? Nada até agora. 2024 ainda não começou. E começou ontem, aliás, com a má notícia, né? O arcabouço fiscal já está virando aí um queijo suíço cheio de furos. Então, o superávit previsto para 2025 já não é mais superávit, já virou déficit zero, se conseguirem cumprir. Para 2026, que é o último ano do governo Lula, que também estava previsto superávit, também já não tem superávit. Ou seja, a leitura do mercado é que o governo Lula está empurrando com a barriga o equilíbrio fiscal para o próximo governo. Né? Em 2025, eles alegam muito, assim, firmemente, a questão do aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo vai custar aos cofres públicos, ao Tesouro, 36 bilhões de reais, o que torna impeditivo aí o superávit fiscal. Enfim, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Fernando Haddad, está um ministério bastante, vamos dizer assim, no centro do furacão. E ontem estava previsto, como aliás nós trouxemos aqui ontem na Rádio Eldorado, estava previsto a entrega dos dois projetos de regulamentação da reforma tributária. E também não vieram, ou seja, a regulamentação da reforma está muito atrasada, e isso tanto o Haddad reconhece quanto o Arthur Lira reconhece. As metas de déficit estão recuando, isso tem efeito nos mercados, né? E, enfim, a gente, para completar, tem aí um risco de escalada da guerra no Oriente Médio, o que afeta, por exemplo, preços de combustíveis. Aliás, esse é um setor que está também no foco. Por quê? Porque o governo bateu no peito, deu uma de machão com a história de acabar com a paridade dos preços do petróleo, né? A paridade internacional dos preços do petróleo. E agora, a defasagem do preço brasileiro já passa dos 15%. Alguma coisa a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia vão ter que fazer. E aí, o que se faz nessas horas? Cria-se um grupo de trabalho. Mas tudo isso, claro, que impacta na questão fiscal, no equilíbrio das contas públicas. E o Fernando Haddad entrou com o pé direito, com o pé direito não, né? Não entrou ainda em 2024. Ele que está junto com o Roberto Campos Neto, neste momento, lá nos Estados Unidos, para uma reunião de presidentes de bancos centrais e ministros da Fazenda do G20. Lembrando que a presidência do G20, neste momento, está com o Brasil.
Aliás, nesse encontro, Eliane, estava até vendo a agenda dos dois, é uma reunião de primavera, né? Porque é primavera no Hemisfério Norte, do FMI, do Banco Mundial. Hoje, por exemplo, tem reforma tributária na pauta, mas é uma discussão sobre a tributação internacional, tributação global. Mas aqui a reforma não andou, pelo menos do ponto de vista da regulamentação. O que dá para esperar dessa agenda lá nos Estados Unidos dos dois, do Campos Neto e do Haddad?
Bem, a coisa que a gente mais espera aqui é menos o que eles vão falar em público e mais o que os dois vão acertar ali cara a cara. Porque o Haddad não entrou em 2024 e o Campos Neto está saindo da presidência do Banco Central em 2024. Né? Então, eles têm ali um resto de ano para se acertarem e aí equilibrarem, né, a questão fiscal com os juros, com inflação. Tudo isso é interligado e as sinalizações do governo para o mercado não estão boas. A gente tem dito aqui na Rádio Eldorado que, bem, a gente tem visto, né, que a fuga de capitais, né, os investidores no Brasil estão retirando seus recursos para outros destinos mais
apetitosos.
Apetitosos, obrigada, Carolina. Mais apetitosos, né? Que deem mais segurança e que deem mais garantia de bons rendimentos. O Brasil precisa de investimentos estrangeiros para se desenvolver, para cuidar das políticas públicas, para cuidar do bem-estar da população, do bem-estar, né, e a segurança das empresas, etc. Então, a saída da fuga de capitais é uma má notícia para o Brasil. E o presidente Lula sempre espancando capital, sempre espancando a Bolsa, sempre espancando o Banco Central, mas olha, está na hora dele rever isso, porque quem paga o pato no final é o Brasil.
É, só um detalhezinho, Eliane, que você falou que o ano não começou para o ministro, né, que o ano passado foi intenso. Ele teve que fazer até articulação política no passado, que é um ponto aí que está nessa discórdia que você citou lá do primeiro comentário entre o Alexandre Padilha, ministro, e o presidente da Câmara. Será que o Haddad ainda tem fôlego para articulação política agora?
Olha, o Fernando Haddad, enquanto ministro da Economia, se mostrou um bom articulador político, né? Eu lembro até que crise com o MST, como a gente está tendo agora, né? A invasão do MST em pelo menos 26 terrenos. No ano passado, o Haddad foi chamado até para articulador político com a MST, articulador agora também com os professores, os professores das universidades federais em greve pedindo 22% de aumento. Ele também foi um articulador direto das pautas da economia, tanto no na Câmara quanto no Senado. E agora, né? Qual é o fôlego que o Haddad tem? Porque o Haddad foi atacado pelo PT, né? O Lula vira e mexe, tira o tapete dele, e com esse resultado ruim, esse recuo nas contas públicas, na questão fiscal, o Haddad pode perder energia e força também no mundo financeiro, no mundo econômico. Enfim, a situação é delicada com o seguinte detalhe: se o Lula não percebeu, está na hora de perceber que o governo dele depende intensamente, diretamente, do desempenho da economia.
Eliane Cantanhede vai seguir acompanhando tudo de perto lá em Brasília, traz novidades amanhã a partir das 9 aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Eli, bom trabalho aí.
Bom trabalho para vocês, boa semana, beijão.